continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Luiz Barcelos. Seja bem-vindo.
Muito obrigado. Maior prazer estar conversando contigo, Deraldo. Prazer participar do programa também.
Ah, eu te vi tocando no Clube do Choro. Acho que foi quando você veio com o Nicolás Crassi, que tá, tinha o Nando Duarte no violão, o Marcelo Caldi.
Uhum.
E você no bandolim. Eu fui lá para ver o show, é evidente, mas eu... Olhando para você, eu digo, esse cara é diferenciado. Realmente, nossa, eu fiquei vidrado no teu jeito de tocar e a sonoridade e tudo. Então, a partir dali, eu comecei a observar mais o teu trabalho e é maravilhoso.
Uhum. Obrigado.
Você é do Rio Grande do Sul, né? Você nasceu em Rio Grande, lá no litoral
isso,
gaúcho, né?
Isso, nasci na cidade de Rio Grande, em 87, mas... Fui muito cedo para Porto Alegre, né, Geraldo? Com 5 anos, né? Todo o meu início, a minha criação meio que foi se dando depois em Porto Alegre, né? Logo muito cedo. Inclusive o início na música, né?
E você já começou no...
Fui tocar lá depois, voltando.
Ah, sim. E você já começou no bandolim direto, Luiz?
Não. Na verdade, esse caminho ele se deu através do violão primeiro, né? Eu nem conhecia choro, para falar a verdade, nem música instrumental. A minha relação era com a canção, especialmente com o samba, né? Porque a minha família, os meus pais, sempre ouviram em casa e acompanhavam pela TV e gravavam, inclusive, a programação de músicas do Rio, né? Então, muito samba... Muitas programações de carnaval, inclusive os desfiles das escolas de samba que eles gravavam, meu pai gravava na íntegra durante anos e sempre assistia ao longo do ano, né? Então eu fui meio que mergulhando na música através desse universo. Então veio o desejo de tocar cavaquinho, de acompanhar essas músicas. Eu comecei com violão aos 10 anos, mas como era muito informalmente, né, sozinho em casa, tirando as coisas de ouvido, logo depois eu já comecei a tocar um pouco de cavaquinho também. E a entrada no bandolim se deu porque eu fui estudar música 2 anos depois de começar. Quando a gente viu que a coisa ia continuar, né? Eu já estava mergulhado na música. Eu não tinha jeito, mas né? A gente foi percebendo. E aí na hora de estudar mais formalmente, né? Com o professor Luiz Machado, lá em Porto Alegre. Ele me apresentou o choro, né? Eu fui conhecendo música, né? Com ele, através dos estudos. E inevitavelmente o repertório do choro foi entrando na minha vida. E aí eu comecei a ser solista de cavaquinho, tive um primeiro grupo de choro em que eu tocava violão de 7 cordas, e aí com 16 anos eu experimentei, né, pela primeira vez, assim, tocar bandolim, por um desejo, né, de solista, assim, de ter uma, além da sonoridade, né, de uma extensão maior, né, para aumentar o repertório, enfim, um desejo que eu já tinha, mas foi o meu terceiro instrumento, né, e com o tempo, após a mudança para o Rio, é que ele foi se tornando, né, o meu instrumento principal.
E você foi pro Rio novo também, né? Com 18 anos.
Pouquinho depois, né? De começar a tocar bandolim. Porque o cenário, né? Ele era muito diferente do que foi se tornando pouco tempo depois, até. Para quem tinha interesse nesse tipo de música, em conhecer música brasileira, estudar música através dessa linguagem, que realmente é muito... Ela vem dessa região, né? Do Rio, desse eixo Rio-São Paulo. Uhum. Mas que tem seus representantes, né, em todas as regiões do Brasil, mesmo tendo a turma do choro, né, em Porto Alegre, o movimento era pequeno, então a gente ouvia os discos que saíam, queria conhecer os músicos, e não tinha muito show, enfim. Então, e a necessidade também de pensar em trabalhar com isso leva, né, músicos de várias regiões a se mudarem, né, do Rio ou para São Paulo.
E impressiona, assim, positivamente, é claro, a sua destreza, vamos dizer assim, a sua técnica no bandolim. Agora você falando aí que começou aos 16 anos, né? A gente tem que dar mais valor. E eu tenho aqui um comentário do Maurício Carrilho, né? Que é violonista, compositor, arranjador, enfim, um cara aí da dos grandes do choro, né? Uhum. Ele fala assim, ó, poucos músicos na história do choro improvisaram com tanta fluência, beleza, naturalidade, brasilidade quanto o nosso Luizinho. E a gente percebe isso no teu violino, no teu bandolim, violino, que eu tô lembrando agora do Nicolás Cacique.
Claro, claro.
Então, Luiza, essas coisas, assim, eu vejo outros comentários, né, que realmente você é diferenciado, né?
Essa coisa da improvisação, né? Eu tive alegria, né? Quando eu fui fazer meu primeiro disco, mesmo já tocando outras coisas, né? Como você mesmo disse, esse show do Nicolás, por exemplo, já era um trabalho que envolvia outros gêneros, outras maneiras de tocar, né? Que flertam ao menos com outras linguagens, enfim. Mesmo assim, a gente vai definindo a carreira, né? Vai definindo o que a gente vai apresentar nos anos de trabalho. Então o choro foi se firmando, né? Além da minha escola de música, além da minha tradição, assim, que é onde eu cresci, né, tocando, foi se tornando também o meu projeto de trabalho, né, de apresentar composições, de tocar músicas de outros compositores dentro desse universo. Então meu primeiro disco foi dedicado, né, ao universo do choro, e aí eu pedi pro Maurício que fizesse um texto de apresentação, né, e onde ele foi quando ele escreveu, além de outras coisas, essa parte que você citou. E acho que isso vem muito naturalmente, né? Eu comecei realmente pouco tempo antes de mudar para o Rio tocar bandolim, mas já tocava outros instrumentos de corda, né? Então, mas realmente acho que é uma coisa que me acompanha, a coisa da improvisação, de tocar interpretando, né, com uma certa liberdade, assim. A improvisação até dentro da interpretação mesmo, não uma improvisação necessariamente ligada ao que a gente entende como improviso no jazz, né, outros tipos de improvisação, né, mas a improvisação do intérprete, né, então acho que isso sempre esteve presente no meu jeito de tocar, talvez, né, quem sabe, né, por a gente ter um ouvido aberto, assim, né, a vários tipos de música que tem improvisação, procurando aliar isso, né, ao gosto de tocar as músicas, as melodias, né, que é uma tradição do choro, né, do intérprete do choro.
É isso aí. Luiz, vamos ouvir um pouquinho de música?
Vamos lá.
O que você sugere?
Vou sugerir a primeira música desse disco, chamada Depois das Cinzas, né, que é o meu primeiro disco lançado em 2015, chamada Choro pro Léo, que eu fiz pro meu amigo cavaquinista que toca comigo no disco, Léo Pereira.
E a outra?
E a outra é o Colo de Mãe, que é uma faixa do disco Sentido, né? Esse disco foi lançado em 2018, tem a participação do grupo que toca comigo, né? Da Aline Gonçalves, do Marcos Tadeu.
Vamos ouvir. Brasil Regional está recebendo Luiz Barcelos, que acabou de sugerir duas músicas, Choro pro Léo e Colo de Mãe. E o disco, né, o Depois das Cinzas, ele quer dizer o que esse título aí? Que é um título bem chamativo, né? Bem assim.
Uhum. Quando a gente faz um disco, eu posso dizer isso com tranquilidade, porque eu, além de fazer os meus, eu participo de muitos discos de outros artistas e de primeiros discos de muitas cantoras, de muitos instrumentistas, né? O primeiro disco, e os outros também, eles falam muito da gente, né? Acho que sempre tem uma exposição da nossa, do nosso sentimento, da nossa vida pessoal se misturando com a nossa música, né? E o Depois das Cinzas, na verdade, é o nome de uma música do disco, né? De um samba, e que fala dessa escolha que eu falei para você, né, do primeiro disco ser de choro, de a gente desenvolver um caminho na música. Isso é feito de muitas escolhas, né? A gente que é músico, que lida com tudo que é tipo de música, né, toca com artistas muito diferentes, né? Eu, por exemplo, toquei 5 anos com a Roberta Sá, que faz um trabalho de música popular, mas meio pop. Ao mesmo tempo, toco trabalhos acompanhando cantoras que flertam com o fado. Com vários, enfim, a gente tem que tomar uma decisão, né? Pra onde é que eu vou, né? E eu tive um momento na minha vida, né? Que foi depois de um carnaval, inclusive, e acho que depois da Quarta-feira de Cinzas, né? Em que muitas coisas foram se definindo, né? Muitos rumos foram sendo reorientados, assim, como num renascimento, né? Sim. Numa escolha nova, né? Acho que esse caminho do choro também ser o tema do meu primeiro disco, eu me dedicar mais amplamente a isso, fez parte dessa escolha de vida também. Então eu acabei aliando, né, o momento que eu estava vivendo com essa decisão formalizada no disco, né, de me dedicar mais especificamente ao universo do choro.
Você falou que o primeiro disco, e isso tem sentido, né, tem razão de ser, fala mais da gente, né, porque ou do compositor, ou do autor, ou do intérprete, enfim.
Uhum.
E o segundo, você já vem, né, com uma outra proposta, que é justamente o sentido, né? E que eu vejo assim que é como se fosse uma fruição, né? Fechar os olhos e sentir a música, né? Então, ela ali povoando os seus sentidos, todos os seus sentidos, né?
Esse disco é interessante, porque a gente faz muita coisa, né? Eu componho canção também, com alguns parceiros letristas, e sempre me intrigou muito, assim, né? O quanto alguns instrumentistas conseguem aliar essa comunicação que a canção tem com as pessoas, né? Mais fácil, mas a canção chega muito rápido, né? Comunica muito rápido com o público. E às vezes a gente faz música instrumental, né, com muita nota, com muita informação, e fica uma música meio que a gente brinca, que é música para músico, né? Então eu sempre gostei dos artistas que conseguiam aliar uma coisa à outra, né? Fazer música instrumental com esse espírito de canção. E mesmo dentro do choro, a gente tem um Jacó do Bandolim, né? Que o Jacó tinha muitas composições que eram assim, né? Com notas longas, que se tivesse uma letra dava para ser cantado tranquilamente, né? Então essa proposta sempre me encantou, né? Então o sentido, ele tem essa ideia, composições instrumentais feitas com esse espírito, né? De quem gosta de canção. E todos os músicos que tocam comigo no disco, o Glauber Seixas também, que eu não tinha citado, o Marcelo Miller, todos têm essa relação com a música, sabe? São músicos acompanhadores, gostam de acompanhar um cantor quando estão acompanhando, né? Então a gente, quando faz isso com esse espírito, né? Mesmo a música instrumental, que a princípio é uma música mais difícil, que a princípio tem pouca gente que se aproxima, que é mais para músico, né? A gente consegue chegar, e acho que o Colo de Mãe, né, que a gente falou, é uma música assim, né? Mesmo tendo uma extensão em que fica difícil você talvez cantar toda ela, né? É, sendo uma música feita para ser tocada por um outro instrumento que não a voz, ela pode comunicar dessa forma também. Então essa ideia central, né, do disco.
Ah, perfeito. E eu tô vendo aqui também que você acompanhou a cantora Nina Virt e tem uma curiosidade que os pais dela, né, moram na cidade que eu nasci, na cidade de Estrela. E você visitou lá, né? Você conheceu lá, né, Luiz?
Nossa, uma delícia lá, uma delícia aqui. Deu saudade de visitar de novo.
É, né? E, Luiz, nosso tempo tá acabando, infelizmente. Mas deu para dar uma palhinha aí do teu trabalho maravilhoso e eu convido os ouvintes que ainda não conhecem o trabalho do Luiz Barcelos que vão atrás porque vale a pena, é muito bonito.
Poxa, muito obrigado, eu agradeço o espaço, Geraldo, obrigado pelo papo, fico feliz, né, que as músicas estão sendo ouvidas aí também e convido realmente todo mundo, como você disse, a conhecer lá no streaming, também no canal do YouTube, acompanhar as redes sociais, né, que a gente tem. É, no Instagram é o @luizbarcelos10, no Facebook é o Luiz Barcelos Bandolim 10, e lá a gente está sempre atualizando as informações e as novidades.
Tá certo. Muito obrigado, Luiz.
Obrigado, meu amigo. Um abraço.
Você está com o Brasil Regional.